onde vamos ouvir o senhor Paulo Bauer, líder do PSDB no Senado e pré-candidato tucano ao governo de Santa Catarina. O assunto é pré-candidatura ao governo e o cenário nacional político atual. Falando diretamente de Brasília neste momento, senador que estava cumprindo alguns compromissos ao longo desta tarde e conversa neste momento conosco. Senador, é uma satisfação em conversar com o senhor aqui pela CBN Tarde de Notícias. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde aos ouvintes, amigos de Porto União, de União da Vitória, de toda a região do Planalto Catarinense e do Sul Paranaense. É um prazer conversar com vocês na programação da CBN Vale Iguaçu.
Ok, obrigada, senador. Nesse ritmo frenético, político do senhor, e é claro, ao qual estamos passando também, desde já agradecemos a sua entrevista e já destaco ao senhor sobre um comentário da crise política do país, que vinha em 2013, não é mesmo, senador? E parece não ter fim. Como é que o senhor descreveria esse momento tão frenético, momento político ao qual estamos passando?
Na verdade, nós temos um ano e meio de governo depois do processo do impeachment.
Okay.
E temos mencionado e ouvido de todos os cantos do país a palavra crise política. É preciso fazer um registro. A crise política que existe hoje é decorrência de uma outra crise muito maior. A crise do uso do governo para fins políticos, a crise do mensalão, a crise dos crimes praticados na Petrobras, a crise do desemprego, a crise do juro alto, a crise da inflação que voltou, a crise de todos os tipos que nós vimos e infelizmente vivemos no governo do PT, principalmente a partir da posse e da eleição da presidente Dilma. Nós temos que observar que é preciso arrumar o Brasil, é preciso fazer o país avançar. E nós não podemos, se fizermos uma comparação, transformando o país num automóvel. Eu sempre digo, é mais difícil você consertar o motor do automóvel com ele andando.
Uhum.
É mais difícil trocar um pneu do carro sem que ele pare. A gente não consegue fazer isso de uma forma convencional. Então, tudo que se está fazendo no Brasil hoje é, efetivamente, num grau de dificuldade muito grande, mas é preciso registrar que muitos avanços já se produziram. Nós já temos outra vez a recuperação e a retomada do emprego, nós temos a inflação sob controle, a economia começa a dar sinais positivos. Algumas reformas que antes apenas existiam no discurso passaram e foram feitas. De outro lado, nós estamos vendo as ações do judiciário e da polícia serem desenvolvidas e darem resultados, porque continuamos identificando atos de ilegalidade, de desonestidade, e esses atos têm que ser punidos. Os seus agentes têm que ser responsabilizados. Nós não podemos admitir no Brasil que ladrão de dinheiro público, que corrupto e gente desse tipo se dê bem. Tem que punir essas pessoas, e eu acho que a justiça, embora com alguma lentidão, cumpre o seu papel. De outro lado, a gente começa a ver outra vez os investimentos crescerem, a indústria crescer a sua atividade e, enfim, a gente começa a ter uma perspectiva de saída da crise. Ou seja, a primeira crise foi encerrada com o impeachment, a segunda crise é a crise do trabalho que se precisa fazer para recuperar o país.
Uhum.
E, com certeza, a partir do ano que vem, quando nós tivermos eleições, nós vamos escolher o melhor candidato e vamos fazer com que o Brasil, dali para frente, siga um caminho seguro, um caminho que nos leve a períodos de grande prosperidade.
E, senador, qual é o atual momento político aí no Congresso? Pode-se dizer que o momento é tenso?
É muito tenso. É muito tenso porque nós temos problemas que não são naturais e que não são do dia a dia do legislativo. Por exemplo, certo, votar uma questão como aquela da admissibilidade dos processos do Temer, uhum, não é uma coisa que acontece com frequência. Aliás, em toda a minha vida, foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu não tinha visto isso ainda, desde o tempo em que eu votei pela primeira vez,
okay,
como eleitor. Aquele processo que tivemos que votar no Senado com relação à decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, também nunca tínhamos votado coisa parecida. Fazer a reforma trabalhista também é uma matéria difícil e complexa. Agora vem a reforma da Previdência, mais complexa ainda. Quer dizer, a vida no Congresso Nacional é hoje uma vida de grandes dificuldades, porque os problemas são muito grandes. Mas mais do que isso, também é preciso observar que muitos deputados e também senadores se encontram hoje em uma condição bastante complexa, porque eles são acusados de atos ilegais e estão sendo cobrados pela justiça a dar explicações. Então, embora a gente tenha que conviver com isso, nós, ao mesmo tempo, temos que produzir decisões e tomar decisões pensando no futuro do país. Então, é evidente que o quadro político, o momento político no Congresso Nacional é bastante difícil, é bastante complexo, mas a grande maioria de senadores e deputados, eu diria 80%, estão cumprindo com o seu papel, tanto na oposição como na situação, e discutindo os problemas nacionais, votando e tocando para frente. Vamos dar um exemplo, por exemplo, na semana passada da votação da questão do Uber, um tema complexo.
Exatamente.
Os táxis trabalham no Brasil há mais de 100 anos, o Uber é uma coisa nova que chegou e todo mundo estava muito preocupado com esse assunto. No final das contas, vai haver uma lei que vai garantir o direito dos taxistas e que também vai permitir o funcionamento do Uber. Por que não? Nós temos que concordar e entender que a modernidade também se faz necessária na vida das pessoas.
Agora, 4h11, estamos conversando com o senhor Paulo Bauer, ao vivo aqui pela CBN Tarde de Notícias, senador por Santa Catarina, sendo líder do partido no Senado. Bauer foi deputado estadual, federal e vice-governador do estado. Também foi secretário de Educação por duas vezes. Senador, o que essa crise política tem a ensinar para a própria classe política? O que o senhor teria a dizer sobre o assunto?
A primeira lição que a crise nos dá é de que nós não podemos fazer política sem transparência, sem verdade. Quando um eleitor elege o seu deputado, o seu senador, ele não pode eleger o seu deputado e o seu senador esperando que esse senador e esse deputado diga a palavra sim durante todo o mandato. Às vezes, quem é eleito para representar a sociedade tem que também dizer não, porque nem tudo o que se pensa, o que se planeja, o que se deseja, pode ser feito. Às vezes, há necessidade de se dizer não. É a primeira lição que se deve tirar de todo esse fenômeno, de todo esse episódio, de toda essa época que nós estamos vivendo. A segunda, é preciso que nós apresentemos para a sociedade propostas viáveis, propostas claras, propostas concretas. O promessômetro não vai mais funcionar em nenhuma eleição. Essa coisa de prometer o impossível, isso foi muito feito pelo PT nas eleições que disputaram e o resultado todo nós sabemos qual foi. Portanto, não adianta ficar prometendo coisas que apenas enganam o eleitor. Terceiro lugar, é preciso ser transparente. Político tem que ser ético, político tem que ser sério, político tem que ser honrado. E quem não for, evidentemente, acaba excluído. Então, nós, da classe política, temos aprendido e temos compreendido que a nossa postura, a nossa conduta, ela tem muita importância para que a gente possa continuar na atividade e continuar representando o eleitor e a sociedade no Congresso Nacional e na vida pública.
Agora, 4h14, senador, na sua opinião, O que é preciso para o nosso país voltar a retomar o crescimento econômico com solidez?
Olha, precisamos, acima de tudo, fazer essas reformas que estão sendo projetadas e até que já foram feitas. Por exemplo, a reforma do trabalhista que foi votada, foi muito criticada, foi muito questionada, mas agora, finalmente, o Brasil tem uma legislação que está compatível com o que nós temos de legislação trabalhista nos principais países do mundo. Nós temos que valorizar o trabalhador, mas também temos que valorizar o trabalho. E essa nova legislação trabalhista, que não tirou nenhum direito de ninguém, acrescentou novos modelos de trabalho e de emprego no país, o que é muito positivo, porque senão nós estaríamos trabalhando na época da internet, na época do iPhone, com lei que funcionava no tempo em que nem existia telefone ainda. Portanto, nós não podemos trabalhar com leis antigas, elas precisam ser modernizadas. É necessário que a gente faça a reforma da Previdência. Não é para tirar o direito de ninguém, não é para prejudicar ninguém, é apenas para que nós não tenhamos essa crise deficitária a cada ano. O Brasil gasta 160 bilhões de reais por ano pagando aposentadorias e não tem receita para isso. E esse número, ele não tem mais como retroagir, nós vamos ter que suportar essa conta pelas próximas 2 ou 3 décadas. Agora, o que a gente não pode é continuar no mesmo modelo que nós temos hoje, porque daqui a 10, 20 anos, todo o dinheiro público que for arrecadado, pelo menos a metade dele vai ser destinado para a previdência social, para pagamento de aposentados, tendo em vista que as pessoas estão vivendo mais tempo e nós temos menos jovens para começar no mercado de trabalho do que o número de pessoas que se aposentam a cada ano. Então, daqui a 6, 7 anos, nós teríamos uma crise. É preciso que a gente altere a legislação, principalmente na questão da idade, para o direito de aposentadoria ser alcançado por aqueles que começam a trabalhar hoje. Volto a dizer, eu não estou do lado daqueles que querem trazer prejuízo para quem já está trabalhando ou para quem vai se aposentar daqui a pouco. Eu acho que temos que ter regras novas para trabalhadores novos. Por terceiro lugar, é preciso que o país dê sinais de força econômica através de decisões corretas que o governo está adotando, porque isso atrai investidores. Isso faz com que o mercado financeiro se adeque e coloque mais recursos para financiar determinados investimentos, determinadas compras. Com o juro mais baixo, com o controle do déficit público, obviamente que nós vamos poder falar também da reforma tributária, porque é preciso no Brasil, no médio prazo, diminuir a carga tributária. Se a gente paga menos imposto, a gente tem mais dinheiro no bolso para comprar um carro novo, para comprar uma geladeira nova ou para comprar uma camisa nova. Por isso, se a gente compra a geladeira, compra o carro ou compra a camisa, a gente está gerando emprego lá na outra ponta e o dinheiro começa a circular de uma forma muito mais dinâmica e trazendo muito mais oportunidades para muito mais gente. E, obviamente, que os grandes empreendimentos mundiais, que hoje estão presentes em todos os países, vão voltar a fazer investimentos no Brasil. Isso significa que o nosso país depois poderá exportar mais, produzir mais e oferecer mais produtos para o mundo inteiro. E isso faz com que, finalmente, o Brasil se torne um país mais rico e mais forte do ponto de vista econômico. Portanto, não há uma receita única. Nós temos que usar várias receitas para fazer esse bolo, para fazer esse doce ficar adequado e ficar ao gosto de todos nós.
E buscar a solidez do país. Senador, para nós encerrarmos o assunto sobre o cenário nacional político, já pensando nas eleições, no pleito de 2018, o senhor já vislumbra algum nome novo para presidente da República ou o senhor tem um candidato preferencial já à presidência, senador? Pode partilhar conosco?
Nós, Nós do PSDB temos sim o projeto e o propósito de disputar a eleição do ano que vem para a presidência da República com um candidato tucano para fazer um grande trabalho em favor do desenvolvimento do país, fazer um grande trabalho na área da justiça social e fazer um grande trabalho na reforma e na melhoria da administração pública. O PSDB, que já governou muitos estados do Brasil e ainda governa, hoje, por exemplo, governa São Paulo, governa Paraná, governa Goiás, governa Pará, o PSDB já governou Minas, já governou Rio Grande do Sul. O nosso partido tem grande experiência e grande conhecimento na gestão pública. Inclusive, já tivemos a oportunidade de governar o Brasil por duas vezes com o Fernando Henrique, que como presidente.
Okay.
Fomos nós que fizemos a implantação do Plano Real, que é uma forma e um conceito que se adotou na época e que viabilizou a economia do país por muitos anos, com prosperidade. Nós queremos ter um candidato a presidente, o nosso candidato conhecido e comentado a cada dia é o Geraldo Alckmin, que é o governador de São Paulo, governador por 14 anos do maior estado do país, já foi deputado federal, já foi governador do estado, já foi vice-governador, tem preparo, é um homem honrado, um homem que tem princípios éticos muito claros, muito bem definidos e conhecidos, e por isso mesmo eu diria que ele está pronto e preparado para assumir o comando do país, se essa for a vontade dos nossos eleitores. Com certeza, nós teremos um grande presidente da República.
Esta então, é a sua aposta, senador.
O PSDB tem, portanto, o propósito e projeto de ter candidato e eu tenho uma preferência declarada pelo nome do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para essa disputa.
Uma predileção. O senhor já é pré-candidato ao governo de Santa Catarina. Em recentes entrevistas, o senhor disse entrar de cabeça na chapa para o pleito de 2018. É isso mesmo, senador?
Ô Vanessa, quem está na política para participar de eleições, disputar eleições e receber com humildade a opinião e a decisão dos eleitores.
Ok.
Eu já disputei 8 eleições na minha vida, já fui vitorioso em 6 delas, tanto eu considero que participando de tantas campanhas eleitorais, tendo sido deputado estadual, federal, secretário de Estado, vice-governador e hoje senador, eu conheço suficientemente o estado de Santa Catarina, a sua gente e principalmente o que precisa ser feito para nós termos um grande avanço, para nós darmos um salto no caminho do desenvolvimento, um salto na área da tecnologia, um salto na oportunidade que precisamos oferecer à nossa juventude para que ela tenha empregos de qualidade, empregos seguros, empregos de futuro, um salto que nós podemos dar na agregação de valor aos nossos produtos agrícolas e, principalmente, um salto que nós podemos dar na gestão pública. Eu tenho colocado meu nome à disposição do partido para, eventualmente, ser o candidato e tenho dito que, se o meu nome vier a ser escolhido, eu estarei pronto para desenvolver uma campanha com todo esforço, com todo empenho e com toda alegria, porque eu tenho, assim, por Santa Catarina, um amor muito grande, pelos catarinenses, um apreço muito grande e pela política, uma paixão muito grande. Quer dizer, para mim não é difícil ser candidato, para mim não é difícil participar de uma eleição, porque é um momento muito forte, muito grande da democracia, e mais do que isso, é um momento onde a opinião, onde a vontade da maioria do povo se expressa. Então, se eu tiver a felicidade de disputar essa eleição, eu vou disputar para vencer. E se vencer, eu não quero ser o vitorioso. Eu quero que Santa Catarina tenha uma grande vitória e ela poderá durar 4 anos do mandato que eventualmente eu possa comandar.
Até agora são 3 nomes de pré-candidatos ao governo. O PMDB com Mauro Mariani, o PSD com Gelson Merizio, juntamente do senhor pelo PSDB. O senhor tem algum receio dos oponentes já anunciados, senador?
Eu não tenho nenhuma dificuldade, eu tenho um excelente relacionamento pessoal com todos, eu não tenho nenhum problema com nenhum deles. Eu considero que na política a gente deve respeitar os adversários, eu os respeito, considero que eles têm também boa vontade, também interesse de fazer o melhor. Entretanto, considero que nesse momento cada partido apresenta as opções que tem. O PSDB tem lembrado do meu nome e eu posso dizer que, como já fui candidato a governador na eleição passada, quando fiz 30% dos votos, eu espero dessa vez fazer 51. Se fizer 51, eu estou eleito.
Okay.
Então, por isso eu não desconsidero e não desmereço os demais nomes, como eu disse, tenho muito respeito por eles, mas eu confio nos eleitores e tenho grande expectativa de que nós possamos alcançar a vitória, porque o PSDB em Santa Catarina hoje é um grande partido. Ele tem, Vanessa, 105 mil filiados.
Exato.
Nós temos
exato.
40 prefeitos, 34 vice-prefeitos, 5 deputados estaduais, 2 federais, 2 senadores e temos ainda, além disso, mais 350 vereadores. É um time muito grande de gente que está muito disposta a participar da campanha e tendo a oportunidade e a possibilidade de ainda termos alguns partidos coligados participando do nosso projeto, nós, sem dúvida, teremos um grande resultado eleitoral.
Agora, 4h25, aguardamos a sua vinda aqui em Porto União, senador, em breve. E o que está previsto também na sua agenda hoje? O senhor se encontra em Brasília e, desde já, agradeço pela participação junto à CBN Tarde de Notícias.
Obrigado, Vanessa. Um abraço a você, um abraço ao nosso prefeito de Porto União, que é do meu partido, Eliseu. Abraço a todos os amigos da região.
Será entregue, senador.
Abrangido pela nossa querida CBN Vale do Iguaçu. Um abraço a você, obrigado pela oportunidade e um bom final de semana a todos.